Olá, doutor Denilton, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Letícia. Bom dia, Cacá. Tudo ótimo.
Tudo bem. Ótimo. Doutor, o senhor vem para falar a respeito de um assunto, olha, que tem ganhado... Ontem foi tema da nossa nutricionista aqui, dentro, né, de onde, dos limites onde ela pode atuar. E o senhor também vem para falar a respeito do IGOV. Aquele novo... As pessoas podem até confundir com o IGOV, mas é não, viu, gente?
Eu confundi.
O IGOV é o novo medicamento para obesidade, né? Uma injeção que vem sendo muito falada, principalmente pelo fato dela ser vendida sem prescrição médica. Vamos falar um pouquinho a respeito dela, doutor? Só para lembrar, é um novo medicamento para tratar a obesidade, não é isso?
É isso mesmo, Letícia. E o mais importante dessa história toda é o poder que o marketing tem. Por que que eu digo isso? Porque esse medicamento, o IGOV, né, que é da farmacêutica Novo Nordisk, é a semaglutida. Esse é o princípio ativo do medicamento. E já é um medicamento que é utilizado no tratamento da diabetes, já tem disponível no Brasil já há alguns anos. E já há alguns anos, vários médicos endocrinologistas já prescrevem esse medicamento adjuvante ao tratamento da obesidade. Então, simplesmente, a farmacêutica fez o quê? Pegou uma posologia, ou seja, uma dose mais alta, e criou esse novo nome e fez um estudo para mostrar que realmente tem efeito na obesidade. E realmente tem um efeito para perda de peso. Mas atenção, o estudo que foi feito com esse medicamento nessa dose mais alta foi associado os dois grupos. Um grupo usou placebo, outro grupo usou esse medicamento numa dose mais alta, mas ambos fizeram o quê? Dieta alimentar e atividade física. E ambos perderam peso. O que não usou medicamento teve uma perda aí cerca de 5% do peso total. E o outro que fez o uso desse medicamento, de 17%. E estão vendendo, né, ideias, notícias, tudo está aparecendo como se fosse uma revolução, que isso ia resolver o problema da obesidade. E isso não é verdade. Até porque o paciente, quando para de tomar esse medicamento, se ele não aderiu a esse novo comportamento, né, de reeducação alimentar, de incorporação à atividade física regular, ele acaba tendo um efeito rebote e voltando a ganhar peso. Então, não é simplesmente uma canetinha mágica, igual as pessoas estão achando que é, e que vai resolver o problema da obesidade sem nenhum esforço. Não tem jeito. Para a gente emagrecer, a gente tem que lembrar daquela formulazinha do gasto calórico, né? A gente tem que ingerir menos e consumir mais, ou seja, fazer mais atividade física.
Pode falar, Lê.
Vou até repetir uma pergunta que você fez ontem para a nutricionista, doutor. Uhum. Foi uma abordagem que a gente fez. Quando se fala, né, essa caneta, o remédio, o medicamento só vai fazer surtir efeito se você conciliar com ele boa alimentação e atividade física. A gente tendo uma boa alimentação e atividade física, a gente já consegue, né, com o tempo, ter um resultado satisfatório na saúde. No entanto, é indicação de médicos, né? Quando vai no cardiologista, quando vai no endocrinologista, é claro que há pessoas e metabolismo. Aquelas pessoas que têm mais dificuldade em perder peso, por exemplo, aí já está com uma pré-diabetes, esse medicamento vem para auxiliar. Mas ele não vem para perder peso, você vai lá aplicar a agulhinha na sua barriga e continuar vivendo, comendo o que você já come naturalmente, hambúrguer, pizzas, massas, as bebidas, e não praticando exercício, né, doutor? Como destacou a Nutri ontem, jogar dinheiro fora.
Exatamente, e muito dinheiro, né, Letícia? Porque eu fui até puxar, fazer investigação antes da gente entrar, está se esperando que cada canetinha, que é um tratamento aí esperado de um mês, cada canetinha vai custar aí por volta de R$1.000 a R$1.200. Dólares, desculpa. Ou seja, chegando aqui é quase R$7.000. Então é um valor inviável, né? Então realmente é muito dinheiro para pouco benefício. E o mais importante, as pessoas acham que é muito fácil perder peso. E não é. Mesmo com a canetinha, só para vocês entenderem, ele é um análogo do GLP-1. Esse nome feião é o quê? Um hormônio que diminui o trânsito intestinal, ou seja, você come... E aí a comida vai passar mais devagar no intestino, então você vai ter aquela sensação de empachamento, que está entupido, que não consegue comer. Então isso é super desagradável, então tem esse efeito colateral. E além disso, ele estimula a liberação de insulina, ou seja, vai controlar os níveis glicêmicos. Agora, se você não come porque você também está se sentindo saciado, você tem a chance, como vai ter mais insulina liberada, de fazer o quê? Hipoglicemia. E aí a tensão maior. quem toma esse medicamento não pode fazer uso de bebida alcoólica. Por quê? Quem bebe já tem um consumo maior calórico e tem tendência a fazer hipoglicemia. Se estiver tomando esse remédio, que fica uma semana na corrente sanguínea, tanto é que você dá uma vez por semana, tem chances grandes de fazer eventos adversos com hipoglicemia. Então, não é uma maravilha como se está vendendo. Tem efeito colateral, tem risco de fazer hipoglicemia. Então, realmente, tem que ser indicado para realmente pessoas que precisam, com obesidade, né, grave, né, acima de um IMC acima de 30, ou sobrepeso acima de um IMC acima de 27, e realmente tem efeito colateral e deve ser indicado por um médico.
Quer dizer, é bom a gente entender, né, doutora Denilton, que essa liberação, então, ela não foi feita para que as pessoas utilizem esse remédio para emagrecer. Ela foi feita para casos específicos e daí ele só pode ser, só deve ser utilizado com recomendação médica por uma questão mesmo de saúde. E as pessoas sabedoras dos efeitos desse remédio, elas estão festejando porque ele teria esse efeito de saciedade, eu acho que a gente pode definir dessa forma, né? Fazendo com que as pessoas se alimentem menos. É isso, né? Só para explicar, porque senão as pessoas vão podem imaginar o seguinte: como é que a Anvisa libera um remédio como esse? Né? Que, de certa forma, a gente não pode falar que engana as pessoas, mas que não entrega aquilo que efetivamente ele promete. É porque existe algum tipo de uso do remédio que é específico, e aí sim a Anvisa está liberando por conta disso. É assim, não é?
Exatamente, Cacá, você foi cirúrgico nisso, e eu não sei se vocês conseguem perceber isso. Como é que a indústria, o poder do marketing, quando a gente fala de questões de beleza, e aí vai muito mais para a estética, a gente fica correndo aí entre a questão da saúde, do tratamento realmente de uma doença que se chama obesidade, e aqui de forma nenhuma a gente tá tendo um preconceito ou gordofobia, como as pessoas costumam dizer ultimamente. Realmente, alguns graus de obesidade é considerado como doença, então a gente tem que lidar com ela como doença, e por isso que existe tratamento, existe medicamento. E do outro lado, no outro extremo, existem as pessoas que se sentem mal porque tem um pouquinho de um peso a mais e não querem ter o esforço de fazer uma atividade física ou não querem ter o esforço de incorporar uma dieta saudável e querem pegar aquilo que foi preconizado e estudado para tratamento de uma doença efetivamente e usar ali para um fim estético. Infelizmente, quem é o maior culpado disso são profissionais da área de saúde também, que desvirtuam o uso desse tipo de medicamento. Então, a gente tem que fazer esse adendo também, fazer essa meia-culpa. Então, o mais importante é o quê? Conversar com o seu endocrinologista, com o seu nutricionista, entender realmente se há necessidade ou não de você fazer esse medicamento e entender por 100% que não existe mágica para emagrecer. Né? É incorporar medidas de exercício físico diário, né? Incorporar uma dieta melhor. Em alguns casos, se houver a necessidade de incorporar a adjuvância desse medicamento.
Certo, então, doutora Denilton, mais uma vez, muito obrigada pela atenção do senhor aqui com a gente em tratar de um assunto tão delicado. Doutora Denilton até fazendo um alerta, né, sobre a combinação. A gente tem visto muito, principalmente dessa nova, né, e do Ozempic também. Você entra em qualquer rede social, gente, TikTok, Instagram. É muito vídeo, assim, banalizou. Eu estava até comentando ontem, diferente da subtramina, que precisa de receita médica, esses aí acabaram se tornando os famosinhos, né, da internet, vamos dizer assim. E fica um questionamento, né, até que ponto a Anvisa vai permitir que isso aconteça, né, ou não vai colocar uma regra, né? Somente por receita, até mesmo tem receitas que não são aquelas receitas de tarja preta, mas tem medicamento que só é vendido com autorização, com uma receita médica. Não seria um caso, doutor, também?
Olha, Letícia, eu acho que realmente é uma saída, porque assim, nós como médicos, dependendo da especialidade, você não tem um know-how, você não tem uma experiência para fazer. Eu sou médico intensivista, estou lá na UTI, então para eu falar desse assunto hoje, eu tive que estudar, tive que me debruçar e ler e conversar com alguns colegas endocrinologistas para poder estar trazendo essa notícia. Então, alguns medicamentos já dentro da própria medicina, tem medicamento que eu, sendo médico, não consigo prescrever. Por exemplo, a sibutramina eu não posso prescrever, que tem que ter uma receita amarela específica. Ritalina eu não posso prescrever. Só que, infelizmente, o que está acontecendo? As pessoas estão tendo acesso a esse tipo de medicamento muitas vezes pelo mercado negro. Então, a internet, né, o e-commerce que está tendo, as pessoas conseguem. Então, pessoas que conseguem a receita, têm indicação, e aí, às vezes, compra 4 canetas, aí uma caneta usa e a outra começa a vender na internet, no mercado negro. Então, é algo muito, muito surreal. E só mais um detalhe, Letícia, que você acabou falando, que eu tinha esquecido, o Ozempic é nada mais do que a própria, o próprio Igov. É a mesma semaglutida. É a mesma coisa, só que o Ozempic vem numa dosagem mais baixa, entendeu? E o Igov, ele vem com uma dosagem mais alta, mas é o mesmo medicamento. Por isso que ficou a própria indústria farmacêutica, com o uso disseminado, que as pessoas começaram a perceber que havia perda de peso, fizeram um estudo com uma dose maior e acabaram comprovando que realmente tem esse efeito nos pacientes, realmente com obesidade, e aí lançaram um novo produto com um novo nome, fizeram aquele marketing danado e todo mundo aí acreditando, em pleno verão, todo mundo querendo ficar magrinho, bonitão, não sei o quê, achando que é a pílula mágica, né? E, na verdade, não é.
Tá certo, então, doutor. Fica aqui, então, esse alerta, viu? Muito obrigada mais uma vez, doutora Denilton. Bom final de semana.
Para todos nós. Grande abraço.